Quanto mais eu encontrava pontos de aparente semelhança entre as coisas da terra e as de nosso lar, mais crescia a minha curiosidade. Até mesmo abusando um pouco da boa vontade de Dona Laura, entrei num assunto mais delicado, que no planeta leva as pessoas a atitudes muitas vezes extremas, começando por simples desentendimentos e chegando ao crime. Resolvi perguntar como se trata aqui, nesta colônia espiritual, o problema da herança.
Questões de herança? Praticamente não temos complicações, André. No meu caso, por exemplo, toda a minha economia pessoal chega a 3 mil bônus hora auxílio. Devo reencarnar na Terra em pouquíssimo tempo. E não posso ligar esses bônus à minha filha, que está para chegar aqui, porque com a minha partida, esses valores serão revertidos ao patrimônio comum da colônia. Minha família permanecerá apenas com o direito de herdar a moradia.
Mas todo o esforço que a senhora fez para juntar 3 mil bônus hora não irá beneficiar em nada mais a sua filha, a não ser o direito de viver nesta casa?
Sim. Minha ficha de serviço também me autoriza a interceder, a preparar trabalho e obter colaboração para ela em sua estada aqui em nosso lar. E além disso, eu tenho assegurado o valioso auxílio de todas as organizações da colônia durante a minha permanência como encarnada no planeta. Eu não estou agora computando o lucro maravilhoso que foi a experiência adquirida nos anos em que trabalhei no Ministério do Auxílio, não. Eu estou sim na expectativa de regressar à Terra investida de valores mais altos e levando qualidades mais nobres de preparação para o êxito que desejo.
É impressionante a simplicidade do processo. Ganhar, aproveitar, cooperar e servir.
Pois é.
É a fórmula da felicidade. Mas que espécie de cegueira impede o homem encarnado de ver o óbvio, meu Deus?
Então, André, ainda não foi descansar?
Estava aqui fortalecendo meu coração com os ensinamentos de Dona Laura.
Pois faça uma pequena pausa e venha até o jardim. Garanto que nunca vi um luar como o desta noite.
É impossível descrever o espetáculo maravilhoso da noite em nosso lar. Eu estava habituado ao hospital situado entre árvores muito grandes que impediam a visão completa da paisagem externa. Desconhecia o quadro fantástico apresentado pela noite clara naqueles vastos quarteirões do Ministério do Auxílio. Flores em profusão, glicínias de prodigiosa beleza, lírios muito brancos matizados de azul no fundo do cálice, pareciam taças de caricioso aroma. Respirei profundamente, sentindo energias novas invadindo meu ser. Ao longe, as torres da governadoria mostravam belos efeitos de luz. Eu estava deslumbrado, não conseguia manifestar meus sentimentos. Num esforço enorme, o máximo que consegui foi dizer comovido. Nunca, nunca presenciei tamanha paz. Que noite, que noite.
Todos os habitantes equilibrados da colônia têm um compromisso, André. Ninguém aqui emite pensamentos contrários ao bem. Por isso, o esforço da maioria se transforma numa prece permanente. Por isso, existem essas vibrações de paz que estamos presenciando.
Não sei por quanto tempo fiquei enlevado na contemplação daquele quadro magnífico. Era como se eu estivesse bebendo a luz e a calma da noite. Então, meu amigo Lísias, respeitosamente, me convidou a voltar para a sala da casa e lá nos aproximamos de um aparelho muito parecido com o rádio utilizado na Terra. Minha curiosidade agora tinha perdido todos os limites. O que iríamos ouvir? Mensagens do planeta? Adivinhando meus pensamentos, Lísias respondeu.
Não, meu amigo. Não ouviremos vozes do planeta. Aqui nossas transmissões têm base em forças vibratórias mais sutis que as da Terra.
Mas não há nenhum recurso para captar transmissões da Terra?
Sem dúvida. Temos condições de receber emissões de sinal da Terra em qualquer de nossos ministérios. Mas os problemas atuais da colônia têm prioridade.
Ah, sim?
São essenciais para nós a programação do serviço necessário, as notas da espiritualidade superior e os ensinamentos elevados. Captamos notícias do planeta quando há alguma boa razão para isso.
Entendo e acho justo esse critério, meu amigo. Mas, por outro lado, ainda não me livrei do apego àqueles que deixei na Terra. Não é compreensível minha ansiedade em saber alguma coisa de lá?
Eu já esperava essa pergunta. Bom, o que acontece, André, é que quando encarnados temos tendência a viciar, a atrofiar os nossos sentimentos.
Ah, sim?
Isso chega a ser um mal comum a quase todos nós. Na Terra, somos prisioneiros do exclusivismo. Vivemos numa condição de isolamento pelo sangue, pelo parentesco, e esquecemos o resto das obrigações, os princípios de fraternidade para com os que não pertencem à nossa família. Ditamos regras a todo mundo, mas na hora do testemunho, somos solidários apenas com os nossos. Aqui, porém, meu amigo, a medalha da vida apresenta outra face. É preciso curar nossas velhas enfermidades e sanar injustiças. É, mas nem sempre foi assim.
Ah, não?
É. No início da colônia de nosso lar, praticamente todas as moradias daqui tinham ligação com as do planeta. Ninguém suportava a falta de notícias dos parentes. Em todos os ministérios havia uma guerra nervosa. Boatos assustadores perturbavam todas as atividades. Até que, há exatamente 2 séculos, um generoso ministro da União Divina forçou o governador da época, talvez demasiadamente tolerante, a melhorar a situação. Sua bondade sem orientação provocava indisciplina e quedas. Muitas vezes as notícias da Terra levavam famílias daqui ao desespero. Os grandes desastres coletivos no mundo podiam transformar-se em verdadeiras calamidades públicas em nosso lar quando sua divulgação interessasse a certas entidades daqui. Esta colônia, segundo dizem os nossos arquivos, era muito mais um departamento do umbral do que uma cidade de reforma espiritual e instrução. Naquela altura, o governador, respaldado pelo Ministério da União Divina, proibiu o intercâmbio generalizado. Houve luta, mas acabou vencendo o ministro propositor da medida, que pregava o ensinamento de Jesus: deixe os mortos enterrarem seus mortos. Foi vitória certa.
Mas será que ter pelo menos alguma notícia dos nossos entes queridos da Terra não daria mais tranquilidade à nossa alma?
Bom, a resposta virá de você mesmo, André. Acha que está preparado, por exemplo, para manter a serenidade, esperando com fé e agindo conforme os preceitos divinos, sabendo que um filho seu possa estar sendo caluniado ou então caluniando? E se recebesse a notícia de que um seu irmão foi hoje preso como criminoso, teria forças para se conservar absolutamente calmo e tranquilo?
Bem, eu acho...
não devemos buscar notícias dos planos inferiores, a não ser para levar auxílio. E também fica difícil auxiliar se temos o sentimento e o raciocínio desequilibrados. Antes de procurar informações sobre os que ficaram no planeta, é preciso haver uma preparação, André. Se eles oferecessem campo adequado ao amor espiritual, sim. Mas a esmagadora maioria de encarnados não atingiu ainda nem mesmo o autodomínio. Vive às tontas nos altos e baixos da matéria densa. Embora com dificuldades sentimentais, André, devemos evitar a queda nos círculos vibratórios inferiores.
No seu caso, por exemplo, Lísias, você tem uma pessoa importante encarnada que é o seu pai. Não gostaria de se comunicar com ele?
Mas claro, sem dúvida. Quando merecemos essa alegria, podemos visitá-lo em sua nova forma. Mas como somos criaturas falíveis, temos de recorrer ao Ministério da Comunicação, que determina a oportunidade ou merecimento. É sempre bom lembrar que descer de uma esfera superior para uma inferior é mais fácil do que o contrário. Mas existem leis aqui que nos mandam compreender adequadamente os que se encontram nas zonas mais baixas. Saber ouvir é tão importante quanto saber falar. Nosso lar vivia em perturbações porque, não sabendo ouvir, não podia auxiliar com sucesso. e a colônia se transformava frequentemente em campo de confusões.
Eu espero que me perdoe a teimosia, meu amigo.
Ora,
é um hábito enraizado nos meus tempos de profissional defensor de teses, sempre pronto a argumentar em favor das próprias ideias. Mas então, se ligar esse aparelho, o que poderemos ouvir?